Bem-vindo, galera. Meu nome é Renan Gerbelli. Estamos aqui entre velhos amigos de faculdade, de papos descontraídos na sacada, Felipe Goulart e Rafael Lutfi, com o intuito de debater temas atuais e disposto a te influenciar de maneira positiva para fazer você se interessar por política de forma descomplicada, com discussões inteligentes e de diferentes pontos de vista, tendo como base nossa representatividade ativa no meio acadêmico e sede de informação. Esse é o Política na Sacada. Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter.
Boa noite, minha gente. Hoje, como prometido, temos a convidada Bruna Lupe Leite Moraes. Ela é graduada na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduando em Direito e Processo Penal também pela Universidade Mackenzie. E trabalho atualmente no Bialski Advogados Associados, que é um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil.
Oi, gente, boa noite.
Boa noite, Bruna.
Boa noite, Bruna. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, aqui para todos os nossos ouvintes, a presença da doutora para sanar algumas dúvidas com a gente. Se me permitir, eu já queria começar a expor o primeiro tema aqui e iniciar umas perguntas, Bruna.
Perfeito, vamos lá.
Ótimo. Então, o que a gente separou aqui para discutir hoje, nesse primeiro tema, vai ser a respeito do Supremo Tribunal Federal e o inquérito das fake news, né? A gente sabe que esse inquérito investiga notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a honorabilidade e segurança da corte, de seus membros e familiares, né? Foi aberto agora, foi em março de 2019, pelo presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, que acabou escolhendo aí o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito, sem conversa, qualquer sorteio, o que já se pode considerar uma ofensa ao princípio da livre distribuição, que é utilizado aí dentro dos inquéritos do Supremo. E eu vou passar para o Felipe aqui, para ele já começar uma pergunta em cima do tema.
Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite novamente, Bruna. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá. O que eu queria saber, Bruna? O inquérito ele viola o sistema acusatório, em tese, né? Que determina que o juiz não pode investigar, apenas o Ministério Público e a polícia têm a função de abrir investigação. Como que funciona isso?
Vamos lá, Felipe. Primeiramente, muito obrigada, pelo convite e pela participação, né? Essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Vamos lá, sobre a sua pergunta. Realmente, via de regra, a investigação ela é sempre feita pela polícia ou, ainda que em caráter excepcional, pelo Ministério Público. Em trâmite pela polícia, inquérito policial, em trâmite no Ministério Público, procedimento investigatório criminal. Em alguns casos, como é o caso do Supremo, crimes ocorridos nas dependências da unidade têm previsão específica do regimento interno, no caso do Supremo, sobre a possibilidade de instauração de ofício de uma investigação. Precisamente, no caso do Supremo Tribunal Federal, a gente tem, a partir do artigo 42 do regimento interno, uma disciplina que, em crimes ocorridos dentro das dependências do tribunal, o presidente poderá instaurar inquérito se houver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, que é o caso aqui, tendo em vista que os ministros do STF também são alvo dessas notícias fraudulentas, enfim, possíveis denunciações caluniosas, como já exposto anteriormente, né? O regimento interno do tribunal, então, disciplina que essa investigação pode ser feita. É uma questão sensível porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal ele foi editado antes da vigência da Constituição Federal. E a Constituição Federal veio de 1988, veio para bem delimitar o sistema acusatório. Então, assim, antes a gente tinha um ranço inquisitório, que significa dizer quem investiga, denuncia, o juiz tem atuação, tinha atuação, um posicionamento ativo em ações penais e etc. A partir da Constituição, a gente prestigia o sistema acusatório, e aí a gente tem que pensar sobre o processo penal constitucional, em que são bem divididas as funções de investigar, acusar e julgar. Então, assim, a polícia, via de regra, investiga. Em alguns casos, o Ministério Público também tem essa competência e pode fazer a investigação. Quem acusa? O Ministério Público. Quem julga? O juiz imparcial, que então não atua ativamente em todas essas outras etapas. quando a gente tem essa possibilidade pelo próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a gente pensa, pode isso depois da Constituição? Essa é a maior crítica à constitucionalidade da instauração do inquérito das fake news, inquérito 4871. É uma questão discutível, mas o maior problema que a gente tem aqui, quem delimita o que é constitucional e o que não é constitucional? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele é o guarda da Constituição Federal. Ele vai interpretar as normas e definir isso é constitucional, isso não é constitucional. Se ele manteve esses artigos no regimento interno, mantendo a possibilidade dessa investigação, presume-se pela constitucionalidade desses dispositivos que foram aplicados. E aí, a outra questão, até quando o ministro Dias Toffoli elegeu o relator, ele designou o ministro Alexandre de Moraes, tem previsão de que o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, pode designar o relator que vai acompanhar essa investigação, esse inquérito. Então, mais uma vez, a gente tem uma normativa que permite que isso seja feito. Se o próprio guardião da Constituição entendeu pela constitucionalidade e manteve esses dispositivos no regimento interno, presume-se que são constitucionais e que, portanto, não afrontaria o sistema acusatório.
Muito obrigado, Bruno.
Doutora, a competência processual da Suprema Corte para a abertura desse inquérito, haja visto que os supostos crimes não ocorreram nas dependências do STF e o regimento interno do STF dispõe que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Então, eles têm competência processual para abrir esse inquérito?
É, como exposto antes, né, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal assim autoriza. Mas aqui a sua pergunta tem um ponto que é muito interessante, essa questão de na sede ou dependência do tribunal. Por quê? Via de regra, os crimes que a gente está falando aqui das notícias fraudulentas, em primeiro lugar, eles são praticados na internet, né? Acho que pelo que foi noticiado na mídia, né? Até porque esse inquérito é sigiloso, então a gente não tem acesso à íntegra dele. Eles são praticados pela internet, em tese, por pessoas que acreditam que não vão ser identificadas justamente por estar fazendo isso pela internet. A gente tem uma peculiaridade quando o crime é cometido pela internet. Por quê? A gente tem uma regra de definição de competência também pelo local, pelo território, porque a ideia é quem tem que conduzir a investigação e depois ação penal é no território em que foi praticado, até pela facilidade de produzir a prova. Quem está mais perto disso tem mais facilidade para conduzir essa investigação, depois conduzir a produção de provas, enfim. Quando os fatos são cometidos pela internet, você percebe que a gente fica com uma dificuldade de identificar essa questão territorial. Então, assim, via de regra, poderia até, só por essa questão dos crimes praticados pela internet, fazer uma interpretação, ainda que eu veja como muito ampliativa e que então não poderia ser feita, para abranger. Foi praticado na internet contra o Supremo Tribunal Federal, daria para considerar que foi nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Mas, mais uma peculiaridade, esse inquérito, ao que parece, também se destina à apuração do vazamento de informações sigilosas. Por quê? Trechos das colaborações que foram juntadas nesse inquérito vazaram nos jornais. Então, aqui a gente tem um crime que, via de regra, poderia ter sido praticado na sede do STF. Se realmente estivesse sendo apurado também o crime de vazamento de informações sigilosas, ter, sim, aqui justificada a competência da possível prática de um ilícito na sede ou nas dependências do tribunal.
Eu também gostaria de fazer uma pergunta aqui. Doutora, considerando que o inquérito não investiga aí fatos objetivos e específicos, né? Fake news não é um crime tipificado no Código Penal. E a ameaça ao Supremo Tribunal Federal e seus familiares é uma coisa extremamente vaga. A gente não poderia considerar, então, que essa atitude do Supremo seria um ato de censura?
De fato, a gente tem essa problemática dos fatos não serem bem delimitados, então a gente não sabe exatamente qual é o objeto dessa investigação. Com relação a essa questão da censura, não me parece ser o caso, porque a gente teve, sim, notícias fraudulentas, tiveram pessoas fazendo realmente ofensas a membros do tribunal, ao tribunal em si, à instituição, e falando notícias falsas que abalam não só a moralidade dos ministros que ocupam aquelas cadeiras da Corte Suprema do nosso país, como do próprio tribunal. E isso, você desprestigiar o Supremo Tribunal Federal e imputar fatos ofensivos à imagem e à honra daqueles que ali estão, é prejudicial para a imagem do Poder Judiciário como um todo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala em censura, a gente está pensando, está defendendo a liberdade de expressão. E, assim, a liberdade de expressão é que todo mundo pode tecer críticas ao que bem entender, desde que isso não incite o ódio. Ninguém tem o direito de incitar o ódio, ninguém tem o direito de passar desse limite, entendeu? Quando você parte para ofensa ou para discursos que são fraudulentos, você está, sim, incidindo no ilícito penal e também no ilícito civil. E essa conduta deve ser reprimida, sim. E eu acho que isso está fora da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o poder de você criticar e se pronunciar sobre tudo e todos, ainda que de uma forma... Ainda que a crítica seja negativa, mas a crítica tem que ser a crítica. Você passar para notícias fraudulentas, você passar para ofensas, você chegar em ameaças, isso é sim um ilícito civil penal que tem que ser veementemente reprimido.
Doutora Bruna, perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta então sobre esse tema para a gente encerrar. O inquérito exclui a participação do Ministério Público nas investigações e se tornou alvo de críticas. A então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tentou impedir a continuidade dessa investigação por considerá-la ilegal. Com isso, qual a função da PGR nesse inquérito e por que o pedido da Raquel Dodge foi ignorado?
Vamos lá. A questão é o seguinte, quando esses fatos vieram ao conhecimento, inclusive da Raquel Dodge, à época que era então Procuradora-Geral da República, ela entendeu que não seria o caso de prosseguir com investigações e deflagrar uma ação penal. E arquivou. Qual é a importância disso aqui? O Ministério Público, ele é, por previsão constitucional, o responsável por promover a ação penal em caso de iniciativa pública. Significa dizer, sem aprofundar muito na questão jurídica, todas as ações penais que forem de iniciativa pública, que são a grande, assim, estrondosa maioria das infrações penais, dos delitos, incumbem ao Ministério Público. O Procurador-Geral da República é a figura máxima do Ministério Público. É essa pessoa que delimita, que dá nortes. Claro que todos os membros do Ministério Público têm resguardado sua opinião pessoal, sua convicção pessoal, enfim. Mas é o Procurador-Geral da República que dá nortes. O Procurador-Geral da República atua perante o Supremo Tribunal Federal. E, nesse caso, quando a então procuradora Raquel Dodge teve conhecimento dos fatos, ela arquivou o procedimento, ela não quis dar seguimento nas investigações, tampouco deflagrar ação penal, por não identificar elementos suficientes para tanto. Perfeitamente. Depois disso, o Supremo Tribunal fez a instauração desse procedimento, ainda que anômalo, né, desse inquérito policial. Qual o maior problema que a gente tem aqui? Se forem identificados os delitos que estão sendo apurados, se tiverem indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem falar que existem realmente indícios que demonstram a ocorrência do crime e a gente sabe quem é o autor desse crime, via de regra, quem vai ter competência para deflagrar essa ação penal é o Procurador-Geral da República. Então você fala, se o Procurador-Geral da República lá atrás não achou plausível deflagrar uma ação penal sobre isso, agora ele vai achar? Quer dizer, a gente está fazendo toda essa investigação para depois o PGR chegar e falar... Não tem que deflagrar ação penal. Quer dizer, se ele é o titular da ação penal, ele é o maior interessado que sejam coletados esses indícios para que aí ele forme a convicção, que em tese já foi formada. Mas o que a gente tem agora nesse procedimento? O atual PGR, Antônio Aras, ele se manifestou foi sobre esse inquérito policial, foram feitas logo que foi teve andamento, tem uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi proposta, tem duas, né? Mas é que eu foquei especificamente na que foi proposta pela Rede Sustentabilidade, que basicamente eles discutem essa competência e falam, Supremo, vocês não têm competência para fazer isso, o inquérito carece de justa causa, a PGR não está atuando no feito, deveria ter vindo dela e etc. E essa questão vai ser definida em breve, por quê? Nessa ADPF, o PGR já tinha se manifestado falando que o Supremo poderia sim fazer a instauração desse procedimento, Mas depois que a gente teve essas buscas e apreensões determinadas, né, um sem número de investigados, o PGR se manifestou nessa DPF e falou: ministro, foram feitas essas buscas e apreensão, essas medidas de busca e apreensão, foram cumpridas essas medidas de busca e apreensão, e eu, PGR, eu, Ministério Público, não fui chamado para acompanhar nada disso. Quer dizer, se sou eu o titular da ação penal que vou poder promover a ação penal lá na frente, eu deveria estar a par dessa situação. E pediu a suspensão do inquérito policial. Essa DPF foi pautada agora para o dia 10 de junho. Então, tudo leva a crer que, nesse momento, o colegiado, o Supremo Tribunal Federal, vai ter uma decisão colegiada sobre o tema.
Olha, esse papo tá bom demais. Eu acho que todos que estão ouvindo esse podcast aqui saíram agora bem nutridos para poder discutir com toda a sua roda de amigos aí. Então, eu gostaria de convidar aqui a doutora para permanecer no programa e discutir com a gente outro tema aqui. Você topa?
Claro que topo!
Pedir aqui para os nossos ouvintes deixar a gente ficar sem o shot de realidade essa semana, para a gente conseguir ter mais tempo de discutir esse tema, já que a gente está aqui com uma convidada. Aí eu vou passar, então, para o nosso segundo tema. Vamos falar de investigação de superfaturamento com o governador Witzel. Para isso, eu quero que o Rafael comece aí, expondo para a gente o que envolve tudo nessa questão aí.
Bom, o inquérito do STJ, Superior Tribunal de Justiça, apura a relação entre pessoas próximas do governador Wilson Witzel e o empresário Mário Peixoto, que foi preso há 2 semanas pela Operação Lava Jato. O Mário Peixoto foi preso no último dia 14/5, investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os procuradores descobriram que ele é o verdadeiro dono de várias empresas com contratos milionários com o governo do Rio, desde a gestão do ex-governador Sérgio Cabral. Outro alvo foi a primeira-dama, a esposa do governador, Helena Witzel, que é advogada. Na decisão, o ministro Benedito Gonçalves afirma que, em novo compartilhamento de provas proveniente da Justiça Federal, procuradores demonstram um vínculo bastante estreito e suspeito entre a primeira-dama e as empresas de interesse de Mário Peixoto. Em especial, o contrato de prestação de serviços honorários advocatícios entre o seu escritório de advocacia da primeira-dama e a empresa DPAD Serviços Diagnósticos. O inquérito do STF também apura possíveis irregularidades na contratação emergencial do plano de enfrentamento ao Covid-19. Entre elas, um contrato com mais de R$ 835 milhões envolvido na organização com a Organização Social e Abas. O processo de contratação foi aberto no dia 27 de março, mas a data de proposta do IABAS é de 26 de março, portanto, um dia antes, quando não havia sequer detalhamento do serviço que o Estado ia contratar. O processo de contratação também tinha cotação de preço com textos idênticos e até uma empresa fantasma. O prazo para abertura dos 7 hospitais de campanha administrado pelo IABAS era 30 de abril. Mas até agora, apenas do Maracanã está em pleno funcionamento. E mesmo assim, sem a capacidade completa. O governo Witzel é investigado também por suspeita de irregularidade em outras contratações emergenciais da saúde. Uma delas foi para a compra de respiradores. O Rio comprou 1.000 equipamentos com 3 empresas diferentes. Destes equipamentos, apenas 52 foram entregues. E nenhum deles servia para pacientes com Covid-19. R$ 33 milhões foram pagos a essas empresas. Em um dos processos de contratação, 2 empresas que apresentaram propostas eram de fachada e pertenciam ao mesmo dono da empresa vencedora. Doutora, a pergunta que eu te faço sobre esse tema é: quais serão os próximos passos desse processo?
Bom, vamos falar em linhas gerais. Para apurar qualquer prática, possível prática de um ilícito penal, é instaurado um inquérito policial ou um procedimento investigatório criminal, quando for diretamente investigado pelo Ministério Público e não pela polícia. No curso do inquérito policial, a autoridade policial, o presidente dos autos, pode determinar uma série de medidas que entenda oportuna para identificar tanto indícios concretos da materialidade desse delito, então, quer dizer, para a gente conseguir falar houve a prática da infração penal, como também para definir quem é o autor dessa infração penal. Então, elementos que também permitam identificar quem é a pessoa responsável por tudo isso. Durante as investigações, a autoridade policial pode se valer de N medidas para isso, seja ouvindo testemunhas, inclusive ouvindo o próprio acusado, seja angariando documentos sobre aquilo, seja através da determinação de busca e apreensão de bens e objetos que também possam contribuir com a investigação. Finalizada a investigação, assim que a autoridade policial entender que ela fez todas as diligências possíveis para contribuir com a elucidação desses fatores, isso vai para o Ministério Público, que tem competência de identificar se vai oferecer ação penal ou se vai arquivar as investigações. Se o Ministério Público entender que vai arquivar as investigações, ele vai se manifestar pelo arquivamento, depois disso tem que ser homologado por um juiz de direito. Se o juiz de direito entender que não era o caso de arquivamento, ele pode mandar esse procedimento para o Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República concordar com o arquivamento, acabou, não tem mais o que fazer. Se ele discordar, ele vai nomear outro representante do Ministério Público para oferecer a denúncia. Aí é iniciada a ação penal. O juiz vai decidir se ele vai receber ou não essa denúncia. Recebida a denúncia, virou ação penal.
Doutor, ainda nesse tema, né? Dentro desse inquérito aí, dessa investigação do Witzel, tem uma implicação, dentro dessa investigação consta a mulher dele, ela também está sendo parte desse inquérito. Qual que é a implicação criminal que pode ter a mulher dele, a companheira do governador?
Vamos lá, essa questão é uma questão muito sensível. Hoje em dia isso até está sendo assim desmistificado, mas foi muito comum até hoje, porque muitas vezes a mulher tinha aquela concepção de ser a mulher passiva. Então o marido fazia as coisas sem que ela tivesse conhecimento de nada, que o conhecimento dela, quando ela tinha algum, era absolutamente restrito e não sabia das questões de fundo, do que realmente estava acontecendo, se o marido realmente estava praticando ou não um delito. Essa questão é uma questão extremamente difícil, a menos que sejam identificados no curso das investigações elementos que realmente representem que ela tinha ciência dessa possível prática criminosa, se é que essa prática criminosa realmente existiu, se ela tinha ciência disso ou não tinha, se ela sabia que ela estaria contribuindo de qualquer forma que seja com isso ou não. Isso é muito algo a ser identificado assim, caso a caso, demanda sensibilidade, porque por ter essa relação conjugal, é difícil a gente delimitar realmente, conseguir identificar de forma clara qual é o conhecimento, qual é o envolvimento, se tinha inequívoca ciência e compreensão do que estava sendo feito, enfim. E é uma coisa que realmente tem que ser identificada no caso concreto. É difícil, porque a conversa entre marido e mulher dificilmente é registrada. A maioria das vezes você conversa pessoalmente, pode ter alguma conversa telefônica que sinalize uma coisa, mas na verdade é outra. Enfim, por estar nesse âmbito familiar, nesse âmbito extremamente pessoal de uma relação marido-mulher, muito sensível, é muito difícil a gente traçar alguma conclusão em linhas gerais. A questão é, os elementos da investigação têm que dar indícios suficientes para que tenha a convicção de que, se houve essa participação, precisa ter elementos concretos, né?
Muito obrigado.
Eu também gostaria de fazer uma pergunta em relação à defesa do governador, né? Ele diz que é inocente e que está sendo perseguido politicamente pelo então presidente Jair Bolsonaro, em cima daquela discussão de interferência na PF, né? Por sua experiência em investigações criminais, é possível que isso tenha acontecido, lembrando que tudo isso começou dentro da Polícia Civil?
Assim, a questão que você mencionou, de início na Polícia Civil, a investigação, assim, a gente tem as competências, então a gente tem a competência da Justiça Estadual, a gente tem a Justiça Federal, tem Justiça Eleitoral, tem Justiça Militar, a Justiça é definida efetivamente quando a gente tem plena convicção de qual crime foi cometido e quem é seu autor. Até porque tem pessoas que são processadas e julgadas por um juiz de primeiro grau, tem pessoas que é o conhecido, né, foro privilegiado, tem pessoas que têm prerrogativa de só serem julgadas no Tribunal de Justiça, tem pessoas Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. A mesma questão funciona a competência da Justiça Estadual ou Justiça Federal. Muitas vezes você só identifica qual é a competência de cada qual quando você já está numa fase avançada das investigações. E é por isso que bem se fala que a competência da Justiça Estadual ou Justiça Federal não inviabiliza que qualquer autoridade policial que tenha conhecimento sobre a possível prática de um crime passe a apurá-la, dê início às investigações. Então, ainda que, vamos supor, um crime de tráfico internacional que efetivamente ultrapassou fronteiras de um país com outro, via de regra seria de competência da Justiça Federal. Se a autoridade policial da Polícia Civil tem conhecimento da prática desse ilícito, ela pode instaurar um inquérito policial. Isso não macula a investigação, a competência, aspas, da investigação não macula possível ação penal. Até porque o inquérito policial, pela letra da lei, ele é dispensável para a propositura de qualquer ação penal. Ele é um mero caderno que fornece elementos para que o titular da ação penal identifique se há ou não um crime. Então, a questão de ter iniciado na Polícia Civil seria um fator indiferente. E o que eu poderia falar assim, sobre também o tom político da pergunta é que a gente tem uma investigação, ela é capitaneada por uma autoridade policial, isso finalizado, isso vai passar pela análise do Ministério Público Federal para que seja oferecida ou não uma denúncia, e depois vai passar pelo filtro judicial para ver se há elementos suficientes ou não, para receber essa ação penal e então ter definitivamente instaurado uma ação penal. A ideia da gente ter tantos filtros e de cada ator fazer, a gente fala, né, nesse jogo processual, cada ator tem sua função justamente para garantir que o arbítrio estatal não se sobreponha ao indivíduo, que nesse caso é sempre, o acusado é sempre o ipsuficiente. Então a gente tem um bom filtro judicial, bom filtro, digo, em todo esse trâmite, a gente tem alguns filtros para assegurar que o arbítrio estatal não vai prevalecer.
Olha, muito esclarecedor, realmente, todas as suas falas. Você conseguiu deixar bem claro para a gente, que é bem leigo nos meados aí de todos os processos. Não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui. Estivemos, então, com a doutora Bruna Lupe. E alguém quer falar mais alguma palavrinha aí? Agradecer a doutora.
Muito obrigado, realmente foi muito esclarecedora a sua participação.
Rafael, Felipe, Renan, eu que agradeço vocês pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder contribuir da minha maneira. Espero que eu tenha me feito clara, que vocês tenham compreendido. E estou à disposição. Qualquer outro tema, podem me chamar novamente.
Doutora Bruna, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você iluminou muito aí os nossos pensamentos com o seu conhecimento jurídico e agradeço muito sua participação. Até a próxima.
Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Vamos então continuar aqui com o nosso terceiro tema, que vai ser a respeito da flexibilização da quarentena. E para começar, eu queria que o Felipe aqui desse o seu primeiro parecer.
Vamos lá então sobre esse tema tão polêmico, né, que é a flexibilização que pode acontecer aqui no estado de São Paulo. Esse conjunto de regras, de normativas que o governador João Dória liberou aí há alguns dias. Só para recapitular para todo mundo que está ouvindo, essa flexibilização consta de 5 fases, que vão desde entre vermelho e azul, né? Porque normalmente a gente acaba falando entre tal região está na fase vermelha, fase laranja e tal. Só para colocar isso em termos que todo mundo entenda. A fase 1 é o alerta máximo, a fase 2 é um de controle, a 3, flexibilização, a 4, abertura parcial e a 5, normal controlada. O que é isso? O alerta máximo, todo mundo continua como está, só serviço essencial. A fase 2 é uma fase de atenção com eventuais liberações. Que isso? Já tem algumas coisas a mais liberadas além do serviço essencial apenas, né? Mas ainda com bastante controle, que ele chama de fase de atenção. A fase 3, que é a flexibilização, é uma fase que a doença, né, a contaminação pelo coronavírus está controlada e tem uma maior liberação de atividade. a fase 4 já apontou um decréscimo do número de contaminados ou de contágios e vai, com isso, diminuindo restrição. A 5 já é uma fase de controle da doença, né? E a liberação de todas as atividades seguindo os protocolos devidos, tá? Como que é classificado, como que é feito esse critério de fase para cada região? São dois critérios, a capacidade do sistema de saúde e a evolução da epidemia, tá? Dentro da capacidade de saúde, do sistema de saúde, a taxa de ocupação de leito de UTI COVID e os leitos de UTI COVID para cada 100 mil habitantes, isso dentro da capacidade do sistema de saúde. A evolução da epidemia é calculada como, né, o critério? Como número de casos, número de internações e número de óbitos. E, a partir disso, é feito um cálculo para que cada região seja colocada na sua devida fase. E lembrando que a cada 14 dias é reavaliado, pode aumentar a fase ou subir de fase, mas também pode ter um retorno para a fase anterior, um retorno para uma fase de menos flexibilização.
Olha, eu queria começar aqui dando os parabéns a toda a equipe que bolou esse plano aí de flexibilização. Era exatamente isso que eu estou falando desde o início dessa discussão. E eu acredito que muito se ganhou devido à entrada do médico João Gabardo dos Reis, ex-secretário aí de confiança do ex-ministro Mandetta. Eu acho que ele acabou impulsionando aí essa equipe, trazendo o que realmente a gente precisava, né? Agora, o que eu me pergunto? Por que a cidade de São Paulo ficou na fase 2? Será que o Dória parou de se preocupar com vida e sempre foi política? Não tem como ter os dois discursos. Porque pensa comigo, o problema existia antes, ele segurou na quarentena. O problema, no mínimo, ficou igual, mas os dados mostram que ele vem piorando. Então não poderia ter liberado a cidade agora para a fase 2. Ou foi política, que antes ele manteve a quarentena porque o discurso dele estava popular e estava indo de encontro ao futuro rival dele das eleições de 22. E agora que a popularidade dele está caindo, ele decidiu jogar no time dos empresários, botando a cidade de São Paulo de novo para girar, que é o grande problema aí das coisas estarem paradas. Eu gostaria que os nossos ouvintes refletissem a respeito e chegassem nas próprias conclusões.
Bom, eu vou falar também sobre o Plano São Paulo, né, divulgado semana passada pelo governo. A gente tem 5 pilares, que é a taxa de ocupação de leitos de UTI por Covid, leitos de UTI de Covid por 100 mil habitantes, número de casos, número de internação e número de óbitos. Então, até aí muito bem planejado. A flexibilização vai ser feita por decreto dos prefeitos, o que eu achei também muito importante, porque ninguém sabe melhor como funciona o município e a região do que o prefeito, e dois pré-requisitos para essa flexibilização. Aí começam os problemas, mas adesão aos protocolos de testagem. Então fica a cargo de quem essa testagem? As empresas? Eu vou testar hoje, daqui uma semana eu tenho que testar de novo, daqui uma semana de novo. Quem que vai pagar por esses testes? Prefeitos deverão apresentar fundamentação científica para a liberação dos municípios. Até aí está tudo certo. Aí, o meu ponto crítico vem aqui. No modelo deles, o que pode ser modulado? A análise setorial foi realizada com base em fatores de criticidade de emprego e vulnerabilidade econômica, indicando a necessidade de modulação em setores particularmente afetados pela epidemia. Então, quem que vai dizer que tem criticidade de emprego e vulnerabilidade econômica? É quem gritar mais alto, né? Então, achei isso aqui um pouco amplo demais. Como controlar essa modulação? Eu vou abrir ou não? Protocolo de testagem, rastreamento e isolamento de novos casos. Fundamental para garantir o sucesso do controle da epidemia. Então, se ele é fundamental para garantir esse sucesso, eu estou deixando ele totalmente na mão de quem está abrindo. Eu estou deixando... Essa testagem não é feita pelo Estado. Então, quem vai fazer? As empresas? Eu pergunto de novo. Eu achei um plano amplo. Pelo menos é alguma coisa, como disse o Renan, é um início. Eu espero que a gente tenha sucesso, daqui para frente vai ser assim, no mundo inteiro a gente vai abrindo e fechando conforme a expansão do vírus, Mas, infelizmente, nesse processo aí do Dória, de reabertura, eu vejo só política, eu não vejo muita ciência, também não entendi o que mudou em 15 dias, do dia para a noite, para a gente fazer essa abertura na cidade de São Paulo e na região metropolitana, não. Mas veremos como será essa nossa fase.
Então, alguns pontos importantes, né, que eu vejo. O grande erro do governador foi demorar tanto para soltar um plano, ou pelo menos o esboço do plano ele poderia ter soltado antes se não tivesse pronto, né? Porque o que faltava era as pessoas enxergarem que existia um plano, que existia uma preocupação do governo do estado em flexibilizar ou com a quarentena. Outro ponto, a questão da cidade de São Paulo, da capital paulista, é muito interessante, porque criou uma divergência entre dois políticos, duas figuras muito próximas, que é o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória. Tanto que uma frase muito interessante do Bruno Covas é o que eu acho que norteia esse plano todo, que é o que tem que ser levado em conta. O plano é uma autorização para flexibilizar e não uma ordem. Tanto que o prefeito de São Paulo decidiu por não aceitar, vamos dizer assim, a fase 2. Pelos critérios usados no plano, ele viu que a cidade de São Paulo está na fase 1 ainda, né? Esse que é o grande negócio. Os prefeitos têm a autorização para flexibilizar ou não, mas cabe a eles aceitarem a sugestão ou não.
Eu acredito, em cima disso que você disse, Felipe, que talvez possa ter, inclusive, uma jogada política. Por quê? É fato, como você disse, que os dois andavam lado a lado de mãos dadas, né? O Bruno Covas foi vice do Dória, agora o Dória está no governo, e o Bruno Covas respeita muito o governador e as decisões dele. Então, realmente, nada mudou, e é realmente curioso o porquê que ele deixou ali a cidade de São Paulo de laranjinha e não vermelho, como tudo em volta. Talvez ele quis fracionar um pouco essa responsabilidade com o próprio prefeito, que até então só dizia amém e deixava, todos viam da cidade de São Paulo que era a responsabilidade do Dória, assumir um pouco dessa responsabilidade para tirar o peso um pouco das costas do governador, porque ele já estava sendo bastante apedrejado aí por sete setores, né? Agora, o que eu gostei muito de uma parte aí da fala do Rafael, da autonomia dos municípios, né? Isso é uma coisa que eu sempre defendi. Como ele disse, nada como município para saber exatamente o que ele pode ou não fazer. Isso, para mim, é a coisa mais certa que deveria ter sido feito desde o princípio. E também não entendo por que a rejeição de N pedidos e ideias provindas de prefeitos aí de todo o estado que foram simplesmente ignoradas, né?
O que nos aguarda, então, é esperar cada 14 dias para ver como que vai ser todo esse processo aí das fases da flexibilização.
É isso aí. Então, a gente encerra aqui esse quinto episódio do Política na Sacada e vamos para o nosso segundo mês. Então, tchau, um abraço em todos e até semana que vem.